Boa tarde, pessoal. Aqui é o João Freitas, analista da Tura Investimentos. Vou comentar um pouco, né, para onde essa sessão de hoje está caminhando para fechar. Agora são aproximadamente 20 para 5, então a gente já se aproxima aí do final da sessão de hoje. Vou comentar um pouquinho, um dia mais negativo lá fora, enquanto aqui dentro, né, o cenário doméstico acabou se escorando aí, né, na performance positiva das commodities. Então a gente vê o Ibovespa nesse momento negociando em 0,43 de alta, segurando acima dos 127 mil pontos, 127.537 nesse exato momento. O dólar futuro, né, perto da estabilidade, dólar aqui mais de lado. A gente teve intervenção do Banco Central, né, através do leilão de swaps, pela primeira vez em muito tempo. Tinha bastante tempo que a gente não via o Banco Central atuando no mercado de câmbio como hoje. Então, dólar futuro agora é perto da região de 5,7, alta de 0,11%, após ter aberto o dia devolvendo um bocado da alta de ontem, né? Então, abriu mais negativo, corrigindo o movimento de ontem, acabou voltando para perto da região de fechamento de ontem, no caso aqui do dólar futuro. Então, como eu comentei, a gente tem as commodities segurando a bolsa hoje. Então, as três maiores contribuições para a alta do Ibovespa de hoje são Petrobras e Vale, né? As três, Petro 4 e Petro 3, como duas, e Vale. A Petrobras 4 está subindo 2,5%, Vale subindo 1,4%, e a Petro 3 subindo 2,75%. Né? Petro 4 sozinha, 260 pontos de alta para o índice, Vale 215, e Petro 3, 150 pontos de alta para o índice. Né? São as maiores contribuições aí. A gente, principalmente no petróleo, a gente teve bastante movimentação. O WTI acima de 85 desde muito tempo, o Brent chegando perto dos 90 dólares o barril. A gente teve, assim, além de fatores geopolíticos, né, com o ataque de Israel à embaixada na Síria, que aumenta toda essa tensão, de acontecer algum choque maior ali no Oriente Médio, isso diminui a oferta de petróleo. A gente tem alguns outros fatores, né, expectativa de amanhã na reunião da OPEP+, continuando, né, os cortes de produção. Uma empresa mexicana também, né, a Pemex, anunciando aí a redução de exportação de petróleo, com a intenção de abastecer o mercado mexicano. Então, com isso, a gente tem do lado da oferta alguns fatores que acabam prejudicando um pouco, né, o que seria essa oferta de petróleo. E junto com isso tudo, a gente, junto com aqueles dados mais fortes da China, né, reacendendo ali a esperança de uma retomada do mercado chinês, que é um grande importador de petróleo, isso acaba do lado da demanda também exercendo alguma pressão. Então, com pressão do lado da oferta, pressão do lado da demanda, petróleo é mais forte hoje, né? O Brent fechou 1,70, fechando ali a 88,92 dólares o barril. O minério de ferro também subiu, isso ajudando a Vale. Então, assim, esses aí foram os grandes contribuições aí que ajudaram o mercado interno a descolar bastante, né, do dia um pouco mais negativo lá fora. Entretanto, né, acredito que a gente tem alguns pontos ainda para levar. A gente teve dados de emprego lá fora, JOLTS, né, que vieram acima ali de janeiro, mas um pouquinho abaixo do que já eram as expectativas do mercado. Mas os juros lá, né, assim, os treasuries subindo, e isso acabou contaminando bastante a curva de juros aqui no Brasil, né? Tirando os vencimentos aqui ainda para 2024, que estão mais perto do 0 a 0, de 2025 em diante a gente vê, assim, altas mais fortes, né? O mercado já pedindo mais prêmio, muito em função de todo aquele receio de que a gente pode demorar mais a começar a cortar juros. Né? Essa semana a gente tem discurso de vários membros do Fed. A gente teve alguns hoje, né? A Mary Daly, mesmo ela comentou alguns fatores, né? Citou que, assim, três cortes de juros esse ano são um cenário base razoável, mas não necessariamente um compromisso do Fed, reforçando muito todo aquele discurso de ser data-driven, de esperar os dados. Ela também falou, né, de não existir, né, a discussão nesse momento de mudar a meta de inflação, né, tirar essa meta de 2% para algum outro valor. mas muito antes pelo contrário, né? Na verdade, foi um discurso mais no sentido de ainda não estamos prontos para cortar juros, a inflação tem que continuar convergindo para essa meta de 2%, que é o que está sendo buscado pelo Fed. É um risco, né? Citou como um risco eu começar a cortar juros cedo demais e a inflação acomodar nesses valores, uma possível retomada mais à frente. Então, isso acaba botando um pouco de dúvidas aí, né? No quando será esse primeiro corte de juros do Fed, que ainda segue mais consensualmente projetado para junho, para a reunião de junho. Ainda existem essas dúvidas, né? O Fed está se mostrando bem firme quanto a isso, de realmente esperar ver algum grau de arrefecimento da economia, porque, como a gente vem observando nos últimos meses, né, a economia segue bem forte, mercado de trabalho extremamente resiliente por lá. Então, o Fed deve continuar aguardando aí a inflação convergir para perto dos 2%. E aí, com isso, né, isso acaba pressionando ativos de risco pelo mundo, que contribui para esse mau humor lá fora. Apesar da gente ter descolado hoje, né? A gente até brinca aqui porque geralmente é o contrário, né? Os dias positivos lá fora a gente não participa, e quando é negativo lá fora, quando o mau humor é internacional, a gente acaba caindo junto. Hoje está sendo o contrário, né? Sustentado aí pela boa performance das commodities. Bom, pessoal, os destaques de hoje, na minha visão, são esses, tá? Qualquer complemento que seja necessário, estamos à disposição. Um grande abraço.